Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Samamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna e Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e no distrito de Santa Gertrudes. Estamos iniciando mais um programa Sinfempe para Todos, onde iremos tratar de diversos assuntos de interesse de todos os servidores e servidoras dos 23 municípios que compreendem a nossa base territorial. Quero aqui também mandar o nosso bom dia para os companheiros que estão na escuta do programa, alguns servidores, outros não são servidores, os companheiros lá do Patativa do Açaré, ao Roberto Lima, a companheira Val, ao Rabai, Eudócio, Everaldo, Toninho, a Rodão, ao companheiro Guga, né, Fátima, toda a turma no assentamento Patativa do Açaré, na escuta do nosso programa todos os domingos. O seu Edmundo, lá no distrito de Santa Gertrudes, né, demais servidores e servidoras que moram também no distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no Sítio São Bento, a Francisca, o Elvis lá no Sítio Saco, né? Próximo lá ao distrito de Santa Gertrudes, a todos os companheiros e companheiros das associações comunitárias rurais, associações urbanas que estão na escuta do programa Sinfempe para Todos. A minha amiga Maria José, a Lila, a Daiane, a Nega, ao Sebastião, lá no sítio Cachoeira, município de Cacima de Areia, ao Isidro, né, que está na escuta do programa em Cacima de Areia, ao companheiro João Batista, a Lela também na escuta do programa, a todos os companheiros e companheiras das associações, dos movimentos sociais, todos os servidores e servidoras, ativos, aposentados e pensionistas, e também aos trabalhadores e trabalhadoras de outras categorias que estão na escuta do programa Sinfempe para Todos. Mas, meus amigos e amigas, o Sinfempe definiu um calendário de mobilização e de assembleias em todos os municípios que compreendem a nossa base territorial. A primeira assembleia será realizada na próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial, com os professores ativos, aposentados e pensionistas aqui do nosso município. E essa assembleia ela tem como objetivo discutir o rateio do Fundeb, ver a questão das progressões horizontais, verticais, as ascensões, também o piso nacional da categoria, né, com reajuste aí de 33,23%, porque é justamente o acúmulo do percentual de 2020, que era para ter sido aplicado em 2021, mas o Bolsonaro deu golpe, e também este 2021. Por isso que se chegou a esse valor, que foi justamente o aumento do custo aluno ano. Então chegou aí a 33,23%, e a nossa luta tem sido justamente essa. Além disso, o rateio, né, do Fundeb por parte da Prefeitura Municipal de Patos. A nossa luta vai continuar. E essa assembleia será realizada às 8 horas da manhã, onde nós pretendemos, inclusive, fazer mais uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal de Patos, justamente lutando, né, por esse rateio e também pelo aumento do piso retroativo a 1º de janeiro do corrente ano. Realizamos essa mobilização no último dia 7 de janeiro. Nós sabemos que nesse momento temos dificuldades de mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras, é um período de férias, especialmente a educação não está funcionando, mas mesmo assim vamos insistir nas nossas atividades no dia a dia. Então, terça-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Paz, uma Assembleia Geral com todos os professores e demais trabalhadores e trabalhadoras, né, demais profissionais do magistério aqui do município de Patos. E a nossa decisão poderá, inclusive, culminar com o não início das aulas, enquanto não for definido a questão do rateio e também o aumento salarial para a categoria. Vale salientar que o SINFEMP solicitou a prestação de contas do Conselho do Fundeb do município, da Secretaria de Educação e do prefeito Nabor Vanderlei, e nenhum respondeu aos nossos ofícios. Diante disso, acionamos o Ministério Público Estadual e também entramos com ação na Justiça Comum, pedindo a prestação de contas de janeiro de 2021 até dezembro de 2021. Ou seja, esses 12 meses, quem realmente está recebendo pelos 70% do Fundeb, até porque a Prefeitura de Patos recebeu uma complementação da União de julho a dezembro, que chegou ao valor de R$ 6.746.000. Inclusive, esse valor foi encaminhado um projeto de lei para a Câmara, justamente para o prefeito poder gastar. E aí ele já tem lei demais para fazer o rateio. Não precisa estar com invencionismo. Simplesmente é uma decisão política que cabe ao prefeito do município de Patos, Nabor Vanderlei. E à tarde, no dia 18, nós estaremos realizando uma Assembleia Geral com as demais categorias, os servidores lotados nas demais secretarias, serviços públicos, infraestrutura, agricultura, meio ambiente, desenvolvimento social, todas as demais secretarias, com exceção da educação, que nós vamos fazer essa Assembleia já na parte da manhã, de terça-feira. Então, dia 18 será o dia de discutirmos a pauta de Patos, duas assembleias objetivas, de manhã com a educação e à tarde com as demais secretarias envolvendo aí as auxiliares de serviço, né, da educação. No dia 22, que é um sábado, nós estaremos realizando uma reunião da direção do SINFEP. Dia 22, sábado, estaremos realizando essa reunião da direção do SINFEP. São 192 diretores do SINFEP, nos 23 municípios. Direção, Conselho Fiscal, Conselho de Representantes, Delegados Sindicais. Praticamente umas 200 pessoas nós vamos reunir. São 200 servidores e servidoras que compõem a nossa direção nos 23 municípios da base territorial. Então, muita gente fica pensando que o SINFEP é só Carminha, Zé Gonçalves, Zé Gonçalves Carminha, assessoria jurídica, mas nós temos o trabalho de base enraizado aí em todos os municípios e com representação das mais diversas categorias. Por isso que a nossa entidade ela se torna forte, combativa e de luta, porque a gente tem, acima de tudo, esse trabalho de base, essa preocupação em realmente visitar as bases e encaminhar as lutas, as demandas dos servidores e servidoras. Então, dia 22, sábado, às 9 horas da manhã, a nossa reunião da direção do SINFEMP, que compreende aí os 23 municípios. E no dia 24, na segunda-feira, pela manhã, estaremos realizando a Assembleia Geral no município de Santa Luzia, e à tarde será a vez do município de Várzea. No dia 25, pela manhã, às 9 horas, no município de Olho d'Água. Em Santa Luzia, a reunião será realizada na sede, né, no caso, dia 24. Várzea, a gente vai virar o local. Dia 25, pela manhã, numa terça-feira, será em Olho d'Água, na sede do sindicato. À tarde, iremos realizar a assembleia no município de Emas, estamos vendo também o local. No dia 26, na quarta-feira, 9 horas da manhã, será a vez de Areia de Baraúnas, também na sede do Sinfemp, e à tarde no município de Cacimba de Areia. No dia 27, na quinta-feira pela manhã, estaremos realizando a assembleia no município de Malta e à tarde no município de Condado. No dia 28, na sexta-feira pela manhã, estaremos em São José de Espinharas e à tarde estaremos no município de Vista Serrana. No dia 31, que é na segunda-feira, o último dia do mês de janeiro, 9 horas da manhã, estaremos em Assunção e à tarde estaremos realizando a assembleia no município de Salgadinho. Então veja bem, no mês de janeiro temos a assembleia dia 18 em Patos, manhã e tarde, dia 24 de manhã em Santa Luzia, à tarde em Várzea, no dia 25 de manhã em Olho d'Água, à tarde em Emas, no dia 26 de manhã em Areia de Baraúnas, à tarde em Cacimba de Areia, no dia 27, numa quinta-feira de manhã em Malta e à tarde em Condado, no dia 28 de manhã em São José das Pinharas e à tarde em Vista Serrana, e dia 31 de janeiro em Assunção pela manhã e à tarde em Salgadinho. Mas não parou. Temos aí também um calendário de mobilização e assembleia no mês de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, numa terça-feira de manhã, estaremos realizando a assembleia no município de Catingueira e à tarde em Santa Terezinha. No dia 2, na quarta-feira pela manhã, 9 horas, São José do Sabugi, e à tarde em São Mamede. No dia 3, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, município de Passagem, e à tarde em São José do Bonfim. No dia 4, na sexta-feira pela manhã, estaremos no município de Tenório, e na sexta-feira à tarde em Junco do Seridó. No dia 7 de fevereiro, na segunda-feira de manhã, estaremos em Quixaba, e à tarde no município de Mãe d'Água. A pauta geral aqui, para todas essas assembleias, será a seguinte: rateio do Fundeb, progressões horizontais e verticais, plano de cargos, carreira e salário para aquelas categorias que ainda não tem, o piso nacional da enfermagem, tem aí o PL 2564, que a gente quer discutir, encampar essa luta, né, continuar essa luta pela aprovação do projeto de lei 2564, que trata do piso nacional para enfermeiro, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Isso é uma luta importante, né, para a saúde. Não apenas a questão do valor do piso, mas também da jornada de 30 horas semanais, que é uma pauta importante, né, para a saúde. Inclusive aqui em Patos, os servidores e servidoras da saúde, com exceção dos médicos, né, que a prefeitura, na verdade, continua concedendo essa folga aos médicos, e estão dizendo aí que está descontando no salário. A gente também vai verificar se realmente está acontecendo. Está descontando, eu acho muito difícil esse desconto. Sinceramente, eu acho muito difícil, né? Porque sempre quando é uma categoria que tem um poder aquisitivo maior, a gestão trata de forma diferente, né? E talvez esteja acontecendo isso. Nós vamos, inclusive, tomar conhecimento brevemente dessa situação. Em relação a esse piso nacional da enfermagem, às 30 horas, o reajuste do piso nacional do magistério, que é justamente esse percentual de 33,23%, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, vem defendendo, que as centrais sindicais estão defendendo, inclusive a central sindical a qual o Sinfemp é filiado, a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Vamos também travar essa luta pela implantação do piso, no novo reajuste do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no valor de R$ 1.750,00, retroativo a 1º de janeiro de 2022. Aumento salarial para todos os servidores, não apenas esses que recebem um salário mínimo na cabeça de contra-cheque, mas os que têm um valor superior ao salário mínimo na cabeça do contra-cheque, e também para os aposentados, né, que não são professores e que ganham acima do salário mínimo, o reajuste deve ser de 10,16%. Então a gente quer garantir esse aumento salarial para todos os servidores e servidoras nos municípios. A implantação da insalubridade, gente, isso é uma questão séria. Muitos prefeitos estão aí resistindo para não implantar esse direito que é dos servidores e servidoras, apesar do Sinfep ter feito laudo, né, contratado um perito, é um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, ter todos os laudos, ter sido encaminhados, os servidores terem assinado os requerimentos, juntado a documentação, mas muitos prefeitos ficam fazendo vista grossa, ficam dificultando para não pagar insalubridade. Então vai ser também uma luta intensificada pelo Sinfep nos municípios. E as ações de precatórios que o Sinfep tem aí em diversos municípios da nossa base territorial. Como está realmente essas ações, a previsão de recebimento e assim sucessivamente. Então veja bem, é uma pauta importante, né, e também um calendário fundamental. E a gente tem que fazer esforço para que o maior número de servidores e servidoras possam participar dessas assembleias, porque nós estamos com muita dificuldade para fazermos essas reuniões, especialmente com essa pandemia. Mas as pessoas que já foram vacinadas, como a primeira e a segunda dose, que já tomou a dose de reforço, nós vamos ter todos esses cuidados, usar máscara, usar o álcool em gel, né, manter distanciamento e assim sucessivamente, né? Então vamos realmente tratar dessa pauta de assembleias do Sinfep de 18 de janeiro ao dia 7 de fevereiro. E aí nós vamos também definir no dia 22, que é a reunião da direção do Sinfep, todos os companheiros e companheiras, nós vamos definir qual o dia do lançamento da campanha salarial 2022 da nossa entidade sindical. Já definimos, inclusive, o tema, que será Direitos só vem com luta. É de batalhas que se vive a vida. Então, já temos aí o tema, né, o subtema, para a campanha salarial 2022. Direitos só vem com luta. É de batalhas que se vive a vida, né? É o velho e grandioso, saudoso aí, Raul Seixas, né? É de batalhas que se vive a vida. Aquela música dele, Tente Outra Vez, e Direitos só vem com luta. Lembra aí também outro cantor importante, né? O Belchior. Então nós vamos também definir nessa reunião da direção do dia 22 de janeiro o lançamento da campanha salarial 2022, que será um dia de paralisação e de mobilização em todos os municípios da base territorial do Sinfep, né? O lançamento da campanha será feito em partes, vamos organizar inclusive a vinda do pessoal, será a primeira mobilização, com certeza, na nova sede do Sinfep, na rua 18 do Forte, 140, bairro Santo Antônio, aqui no município de Patos. Vamos para o intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos.
Nunca tive fazenda nem dinheiro, me criei dando duro a vida inteira. Broquei mato, queimei, tirei madeira, fui escravo da roça o tempo inteiro. Amancei touro bravo, fui vaqueiro, peguei peixe de anzol e jereré. Matei gato, preá e punaré, peguei peixe, tatu, peba e viado. Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé. Fui criado assistindo na fazenda o bueiro do engenho fumegando e um cabra suado carregando os bagaços de cana da moenda. Muitas vezes na hora da merenda, sem poder me sentar, comia em pé, a fumaça tostando a chaminé e o cheiro de mel açucarado. Foi no cabo da foice do machado que passei minha vida e não dei fé. Me criei com canjica e melancia, fava verde, coalhada, leite e queijo. Se acaso eu tivesse algum desejo de comer outra coisa, eu não comia. Com 10 anos de idade eu não sabia o sabor de um pedaço de filé. Só comia tatu, peba e guiné, feijoada, pamonha e milho assado. Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé. Meu passado no campo foi grosseiro, o que vi no cinema do sertão foram os calos de sangue em minha mão, documentos de filho de roceiro. Meu avô passeando no terreiro, dando ordens da forma de um pajé, destampando uma lata de rapé e tomando pitadas de torrado. Foi no cabo da foice do machado que passei minha vida e não dei fé. Fui caboclo disposto da mão grossa, todo tipo de luta eu enfrentei. Broquei mato de foice, cultivei, cortei vara pra cerca e fiz palhoça. Na rotina de casa para a roça, com chinelo de couro em cada pé, a enxada de marca jacaré e o boi manso da canga do arado. Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé. 12 horas no campo era a rotina, às 6 horas do campo eu retornava, 8 horas da noite eu me deitava, acordava às 3 horas da matina. Quando os pássaros cantavam na campina, eu estava tomando meu café. 5:30 saía do chalé e às 6 horas já estava em meu roçado. Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Sobre o reajuste do piso nacional dos professores e demais profissionais do magistério, não apenas os ativos, mas também os aposentados e pensionistas. Em Patos, nós temos uma tabela que foi construída em 2013, ela foi construída antes, mas foi realmente reorganizada em 2013, depois daquela memorável greve de 16 dias dos professores de Patos. Como todos sabem, a jornada de trabalho era de 25 horas, os professores estavam trabalhando 20 horas em sala de aula, mas, no entanto, trabalhando 3 horas e meia todos os dias de graça para a prefeitura. O Sinfempe entrou com a ação, 506 professores foram beneficiados com a jornada, né, de 25 para 30 horas. A justiça diz que era justamente isso, mas acontece que dos 506, apenas 100 tiveram direito a uma diferença do que trabalharam gratuitamente para a prefeitura, que chegou aí a um valor de R$5.000 para cada um. Você tem uma ideia. O mesmo direito, né? O mesmo direito, a mesma forma de trabalho, né? Todos esses professores, os 506, eles trabalharam 3 horas e meia de graça para o município de Patos durante todo esse período, certo? Da lei do Fundeb para cá, porque é um terço, 2 terços em sala de aula, né? E 1/3 de atividades. Extra classe, né, planejamento, por aí vai. Então, se tem uma jornada de 30 horas, 10 horas, são 5 horas para atividades extra classe, né, e 5 horas para planejamento. E eles estavam trabalhando justamente 3 horas e meia a mais, e simplesmente a justiça, alguns desembargadores viram o seguinte: olha, uma turma diz que todas as turmas, na verdade, o Tribunal de Justiça confirmaram que o correto é justamente as 30 horas, que tem que passar para 30 horas, que 25 horas está errado, mas apenas uma turma assegurou esse direito a essa indenização por esse período que eles trabalharam essas 3 horas e meia gratuitamente. Então deu aí 5 mil. Veja bem, os mesmos companheiros e companheiras, trabalhando na mesma escola, uns tiveram direitos, outros foram negados esses direitos. E aí o pessoal fica pensando, mas é o sindicato? Não é o sindicato. Quem julga é a justiça. E não tivemos realmente o que fazer, porque só assegurou isso aí. Ou seja, de 500, 100 tiveram direito a 5 mil cada um, e os 400 perderam esse direito. Agora os 500... foi assegurada aí essas 30 horas semanais. Então tem uma tabela de 30 horas em Patos para os professores que se aposentaram de 2013 para cá, e tem a de 25 horas, que que é justamente quem se aposentou antes dessa mudança. Essa tabela de 30 horas, que a gente divulgou aqui no município de Patos, os professores dos outros municípios ficaram perguntando, e a tabela nossa? O que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão pegar o salário de vocês de acordo com o plano de carreira de salário e a tabela de salário em cada um desses municípios e calcular os 33,23%. É isso que deve ser feito, certo? Mas nessas assembleias que nós vamos realizar, nós gostaríamos que todos os professores e demais profissionais de magistério levassem realmente a atual tabela de vencimento, certo? Nesses municípios, para a gente também preparar a tabela de vocês futuramente, certo? Aqui em Patos, a tabela de 30 horas, ela dá um impulso importante, né, com esses 33,23% de aumento, porque o professor, por exemplo, que tem licenciatura, ele inicia ganhando R$4.298. E com 25 anos, quando ele for se aposentar, ele vai ganhar R$5.625. Esse professor com licenciatura. Porque aqui em Passo nós temos o quinquênio e tem a docência. No caso da quem tem licenciatura, é 35%. Professor com especialização, aqui em Patos, se for concedido esse aumento de 33,23%, essa correção da tabela, ele inicia com R$ 4.921 e com 25 anos ele está aí com R$ 6.404. O professor que tem mestrado, ele inicia com um salário de R$ 5.628 e com 25 anos ele chega a R$ 7.285. Já o professor com doutorado, ele inicia com R$ 6.428 e com 25 anos para aposentadoria, vai para R$ 8.280. E o professor que tem pós-doutorado, ele inicia aqui no município com R$ 7.333 e com 25 anos ele chega a R$ 9.403. Ou seja, eu estou colocando licenciatura porque a partir de hoje não entra mais com magistério. Mas, por exemplo, os professores que têm magistério, que tem um grande número aqui em Patos, se for aplicado essa tabela aqui dos 33,23%, esse percentual em cima da atual tabela de 2020, né? Vale salientar isso, a tabela de 2020, ninguém inicia mais no magistério. 5 anos, ninguém tem mais aqui, sempre tem mais do que 5 anos. Mas eu vou começar aqui no caso do magistério. Se, por acaso, se iniciasse aqui, pudesse entrar o professor só com magistério, só com normal. Ele iniciaria ganhando R$3.749, mas só que não existe mais isso. Com 5 anos, R$ 3.971. Com 10 anos, R$ 4.200. Com 15 anos, R$ 4.437. Com 20 anos, R$ 4.682. E ele se aposentava, ou se aposenta quem tiver só magistério, 25 anos com R$ 4.935. Ou seja, quase R$ 5.000. O professor que tiver 25 anos em Patos, se for aplicado esses 33,23%, ele passará a ganhar quase R$ 5.000. O que me veio aqui à cabeça agora é você pegar aqui, por exemplo, esse professor que tem pós-doutorado. Pós-doutorado aqui em Patos. Se for aplicado esses 33,23% em cima da tabela de 2020, o professor com 25 anos, já para prestes a se aposentar aí, ele receberá R$ 9.403. Eu estou colocando aqui pós-doutorado, porque mesmo o professor com pós-doutorado em Patos, ele não ganha igual o vereador. Já pensou uma coisa dessa? Com pós-doutorado, porque o salário nosso é de R$ 10.021 mensalmente. Né? Mensalmente. Então, eu estou colocando aqui, um pós-doutorado não chega ao salário de um vereador em Patos. Né? E muitos não têm licenciatura, não têm especialização, não têm mestrado, não têm doutorado. Não tem pós-doutorado, né? Mas veja bem como é distante o salário dos trabalhadores para o salário dos políticos. Ainda dizem que ganham pouco. De maneira nenhuma, gente. Quem ganha pouco são os professores. Quem ganha pouco são os servidores municipais. Certo? O gari, o vigia, auxiliar de serviço, o motorista. É tudo na base aí do salário mínimo. Do salário mínimo. Eu estava fazendo a conta essa semana. Se você pegar o novo salário mínimo, dá R$ 40 por dia. Aí eu fui saber um preço de carro, um quilo de carne, né? Quilo de carne, não é de primeira, não. É R$ 40. R$ 40. Ou seja, você trabalha um dia para comprar um quilo de carne. E um quilo de carne para três pessoas em casa? Dá para quê? Dá para quê? É? Tô colocando isso aí em mim, três pessoas. Mas quando tem cinco pessoas, 10 pessoas, dá para quê? É? Ah, muita gente aí compra um quilo de carne e compra uma costela. Para passar uma semana, gente. Não é brincadeira. Então, realmente, é um distanciamento muito grande do salário do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, do secretário. Mas tem muita gente aí reclamando, né? Dizendo que trabalha muito e ganha pouco. Quem trabalha muito e ganha pouco são os servidores e servidoras. É porque você está vendo essa tabela aqui dos professores. Mas vai ver a situação dos servidores da saúde, vai ver a situação dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai ver a situação dos servidores da infraestrutura, dos serviços públicos, né? Vai ver o salário das auxiliares de serviço e merendeiras, dos vigias, os companheiros que estão aí com adicional noturno de R$ 60, R$ 70, porque o Ivanes Lacerda simplesmente reduziu o adicional noturno, que deve ser 25% sobre o salário base de quem trabalha de 10 da noite às 5 da manhã. Está aí prejuízo para os plantonistas do SAMU, para os plantonistas da UPA, para os vigias, para os companheiros que trabalham realmente nesse horário aí de 10 às 5 da manhã. Ou seja, o alvo do ex-prefeito Ivanes Lacerda foram os servidores e servidoras, e continua essa mesma política com o prefeito Nabô. Me diga o que alterou, né? O que alterou? Pouquíssimas coisas, gente. Pouquíssimas coisas. Nós estamos presenciando aí essa omissão, né? Esse silêncio por parte da Prefeitura de Paz para o rateio do Fundeb, para fazer a prestação de contas, para ser transparente com os professores e demais profissionais do magistério. Então nós estamos realmente presenciando isso duramente aqui no município de Paz. E essa realidade salarial, ela é extensiva aos demais municípios. Com exceção dos professores e dos médicos, dos agentes de saúde e endemias, porque tem esse piso nacional, professor e agente de saúde e endemia, né, os demais servidores, a base é o salário mínimo. É o salário mínimo. E os prefeitos não querem implantar insalubridade nem pragari para os servidores da saúde. Quando implantam, é para ser 40%, querem implantar 20%, como é o caso de Olho d'Água. Os garis têm um lado de 40%, eles estão recebendo lá 20%. Outros prefeitos também querem implantar isso aí, 20%. Outros não querem implantar de maneira nenhuma, né, como é o caso aqui de São Mamed. São Mamed não respeita o direito dos servidores públicos. Está lá os companheiros da saúde sem insalubridade, as auxiliares e merendeiras sem insalubridade, os garis sem insalubridade, os que têm não pagam de acordo com o que determina a lei, e além disso foi uma ação do Sinfemp na justiça. Certo? Essa vergonha existente no município de São Mamed, onde inclusive gestores, né, a gestão, a família toda na área de saúde e não respeita o direito dos servidores e servidoras em pagar insalubridade, certo? Em pagar realmente um salário de vergonha, né, para os trabalhadores e trabalhadoras. Nem a jornada de trabalho é respeitada lá, né, para os garis, né, a questão da ausência do equipamento de proteção individual e por aí vai. Então nós temos desrespeito diariamente a todos os servidores e servidoras nos 23 municípios da base territorial do Sinfep. Por isso que reafirmo aqui, mais uma vez, essa necessidade da participação efetiva dos servidores e servidoras nessas assembleias do dia 18 ao dia 7 de fevereiro, para que nós possamos realmente unificar a nossa pauta, fazer a nossa luta, né, e envolver todos os companheiros e companheiras nessa campanha salarial 2022, porque este ano esses prefeitos não têm mais pretexto para dizer que não tem como conceder aumento de salário, porque aquela lei complementar 173 do Sem Futuro do Bolsonaro morreu agora no dia 31 de dezembro. Certo? E eles estavam adorando justamente essa lei, que era só juntando dinheiro para não garantir esses direitos dos servidores e servidoras. Então, esse ano, a gente vai ter que fazer esse grande esforço para conseguir revisão salarial, reajuste salarial para todos os servidores. Por isso que dia 22 tem essa assembleia nossa, para definirmos o dia do lançamento da campanha salarial 2022, que tem como tema Direitos só vem com luta. É de batalhas que se vive a vida. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfemp para Todos.
Você está ouvindo o programa Sinfemp para Todos.
Nós estamos também na discussão aqui em Patos com os servidores e servidoras da Câmara Municipal no tocante ao novo plano de cargos, carreira e salário e aumento salarial, né, para as mais diversas categorias existentes na Casa Juvenal Lúcio de Souza. Esses servidores, eles tiveram aumento de salário em 2018. 2018. Eles não tiveram aumento de salário em 2017, nem em 2019, nem em 2020, nem em 2021. Sem aumento salarial, gente, apenas é esse do salário mínimo. Então não aumentou nada. Quem ganha acima do salário mínimo, salários congelados, gratificações congeladas. E nós precisamos construir uma proposta decente para os servidores e servidoras da Casa Juvenal Lúcio de Souza, porque lá existem mais de 50 servidores efetivos. Mais de 50 servidores efetivos. E uma quebra de isonomia, assim, uma coisa absurda. A mesma função tem diferença de R$1.000 de um salário para outro. Uns têm gratificação, outros não têm gratificação. Outro é 25% de gratificação, o outro é 50%, o outro é 100%, o outro não recebe nada. É uma confusão danada. E aí a gente tem que dar uma unificada nisso. Porque lá tinha um plano muito bom na Câmara Municipal, mas ele foi sendo desconstruído. Desconstruído, fazendo adequações e ferindo, inclusive, a própria lei. E nós vamos fazer essa luta na Câmara Municipal, até porque é um compromisso que eu tenho enquanto servidor público. Como é que tem uma casa de vereadores, 17 vereadores e vereadoras, e a gente vê os servidores e servidoras recebendo um salário irrisório, sem reajuste, né? Você passar em 2017, 2019, 2020, 2021, 4 anos, não justifica, não justifica. Para quem ganha 10.021 igual a nós, vereadores, tudo bem. Agora, para quem ganha apenas o salário mínimo, gente, é uma coisa absurda. Tem, inclusive, servidores na Câmara que eles ganhavam aí, por exemplo, 3, 4 salários mínimos, hoje está em 1,5. Outros que ganhavam 1,5 está em 1 salário, porque só estão pagando porque tem que pagar de acordo com a Constituição. Ninguém pode receber salário inferior ao mínimo. Então, eu acho que a questão da Câmara Municipal, ela, a mesa diretora, né, inclusive a discussão vai ser justamente com a presidente Tide, a gente já tem feito essa discussão, né, já houve uma reunião o ano passado, só que quando a gente fez a reunião, na outra semana, tinha umas 4 pessoas com Covid-19, aí complicou tudo, mas nós já fizemos 2 reuniões depois dessa, né, e tem outra marcada para quarta-feira, dia 19, às 9 horas da manhã, na sede do Sinfemp, para justamente construirmos essa proposta do plano de cargos, carreira e salário, essas alterações, e propor uma nova tabela salarial, porque eu digo sempre que a Câmara, quem bota para funcionar, ou quem bota para funcionar o serviço público, são os trabalhadores e trabalhadoras. Lá na Câmara não tem vereador fazendo café, não tem vereador lavando banheiro, não tem vereador servindo água, né? Não tem vereador fazendo ata, né? Então, quem faz realmente todo esse trabalho são os servidores e servidoras. Inclusive nas sessões extraordinárias, nas audiências públicas, certo? Os companheiros e companheiras estão lá, prestando o seu serviço, dando a sua contribuição. E aí precisam, na verdade, de serem respeitados em seus direitos. Então, não diz que é a casa do povo? Então, os servidores e servidoras também é povo. Nós somos povo e precisamos realmente tratar, né, dessa questão salarial dos trabalhadores e trabalhadoras na Câmara Municipal de Patos. Então, tem essa reunião marcada para quarta-feira, dia 19. Eu até tinha me atrapalhado na questão da reunião da Câmara. Eu disse, não, é terça-feira, dia 19, mas na verdade terça-feira, dia 18, e dia 19 é na quarta-feira, às 9 horas da manhã, onde estaremos realizando essa reunião com a categoria. Mas tem outras categorias que nós precisamos reunir aqui em Patos. Nós vamos ter que fazer reuniões nessa Assembleia Geral de terça-feira. Nós vamos também definir um calendário de reuniões com as categorias de servidores aqui de Patos. Nós precisamos reunir os garis, nós precisamos reunir os vigias e vigilantes, nós precisamos reunir os pedreiros, serventes de pedreiros, os pintores, os encanadores, os eletricistas, Nós precisamos reunir os companheiros da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós precisamos reunir as auxiliares de serviços e merendeiras, nós precisamos reunir as recepcionistas, auxiliares de saúde bucal, dentistas, vamos reunir enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, vamos reunir os companheiros que estão trabalhando em outros locais aí, por exemplo, no Matadouro, que é um local complicado. Precisamos reunir com os companheiros aí que trabalham na Secretaria de Agricultura do município, a Secretaria de Meio Ambiente, que trabalham na sede da Prefeitura, né, que trabalham nos cemitérios, né, que trabalham nas praças. Então, nós vamos reunir realmente com essas categorias, porque é a única forma de discutirmos as suas reivindicações, as suas demandas. Os companheiros que trabalham lá no mercado Juvenil Lioso, que trabalham no mercado da Silva Vanderlei, certo? Que trabalham nos mais diversos locais aqui no nosso município, que trabalham em Santa Gertrudes. Nós vamos fazer também uma reunião no distrito de Santa Gertrudes com todos os servidores e servidoras. Nós vamos definir também um dia aí para reunirmos os companheiros e companheiras da zona rural. Então, é importante essas reuniões para que a gente possa identificar as demandas e reivindicações de todos os servidores e servidoras. Porque, gente, aqui em Patos, os servidores vêm sofrendo há muito tempo. Há muito tempo. Especialmente em 2013, nós tivemos alguns avanços nessa questão do piso dos professores, algumas gratificações de 2014, 2015, mas em 2016 já começou a complicar a situação e vem se arrastando até hoje. Nós tivemos alguns avanços aí, por exemplo, esse rateio do Fundef, um F no final, para 564 professores, só saiu porque Lenildo Moraes fez um acordo com o Sinfemp no mês de setembro de 2016. Mas não tenho dúvida que a ex-prefeita Chica Mota não iria pagar, e também o prefeito Dinaldinho não iria pagar. Só pagou porque já tinha feito o acordo, inclusive na Justiça Federal. E assim mesmo ele ainda pediu 10%, dizendo que ia aplicar na educação, não aplicou, foi em canto nenhum. Ainda está rolando aí esses 10%, essa ação na Justiça Federal. E de lá para cá, com o afastamento de Dinaldinho, assumiu Bonifácio Rocha. Quando a gente começou a avançar em alguns pontos, Bonifácio renuncia ao mandato, né, devido à pressão exercida sobre ele, né, especialmente pela oposição, a imprensa, né, jogando pesado, a Câmara Municipal na época querendo benefícios, né, boa parte dos vereadores, né, pressionando, né, porque se eu fosse o Bonifácio naquele momento, eu teria feito a denúncia dos vereadores e vereadoras que queriam realmente alguma coisa, o que é que eles querem, teria jogado realmente a população contra esses vereadores e vereadoras, porque eu acho que acima de tudo está os interesses do povo, os interesses de Patos, e eu denunciava um por uma, não tenha dúvida nenhuma disso, né? E podia reprovar os meus projetos na Câmara, pode reprovar, era reprovando e dizendo porque estava sendo reprovado, certo? Mas não cedia e nem renunciava. Eu acho que a linha deveria ter sido essa, mas aí Bonifácio enveredou por esse caminho da renúncia, certo? Até por uma questão de saúde, né? Que realmente quem assistiu aquela triste cena na Câmara Municipal de Patos não é para outra coisa, né? Não é qualquer um que aguenta, né? Eu teria resistido, né? Como eu sempre digo na Câmara Municipal, eu estou temperado, certo? Não venham com coisinha miúda não, nem graúda, nem com picuinha não, que eu vou para o enfrentamento, A minha ação é justamente resistir e denunciar, né, o que vir de encontro para o povo, né, para os servidores, né, para o povo de Patos, né? Então a minha postura será essa, está sendo essa. Eu não vou abrir mão, né, de meus princípios, né, da minha linha de luta, de trabalho aqui no município, em canto nenhum, certo? Aí Bonifácio, quando avançou, aí aconteceu essa renúncia. Em seguida, assume Sally Júnior, que já pertencia ao grupo de Nabô, aí já acalmou a questão especialmente de 90% da imprensa, né? Da imprensa. Aí em seguida renuncia também, certo? Renuncia também. Aí entra o Ivanes Lacerda, né? E o Ivanes tocou o terror, né, contra os servidores municipais de Patos, né, com decretos e mais decretos. E nas eleições o povo pensou o seguinte, né, os servidores especialmente, né, olha, a gente já passou por todo esse sofrimento, 4, 5 anos, 5, 6 prefeitos, ninguém aguenta mais. E agora com o prefeito na boa, com certeza a coisa vai mudar. Inclusive muita gente que estava votando em Lenildo, né, mudou de ideia. Não, nós vamos votar em Nabô. Olha o que aconteceu, né? Nabô está seguindo 90% da política do Ivanes Lacerda aqui em Patos. Mas está seguindo. E ainda defende o que ele fez. E o que ele fez com a gente? Reduziu o adicional noturno, retirou gratificação da saúde, retirou gratificação da Secretaria de Desenvolvimento Social, reduziu, inclusive, gratificações de servidores de todas as categorias, auxiliar que tinha R$ 200 baixou para 165, reduziu a gratificação de auxiliar de saúde bucal de motorista que era de 512 para 400 e poucos reais, quer dizer, tocou o terror, né, contra os servidores e servidoras aqui do município de Patos. Afinal, coisas que ele tinha votado na Câmara, ele passou a retirar. Ele sabendo que votou, né, que tinha um voto dele, tinha ata e tudo na Câmara, mas ele realmente fez questão de maltratar, de massacrar os servidores e servidoras aqui do município de Patos. E agora tem gente pensando, eu falando isso, ah, mas ele morreu, eu não deveria falar isso. Gente, isso continua vivo na memória de quem teve prejuízo, né? De quem teve prejuízo. Então ele não está presente em carne e osso, né? Mas tem um espírito, né? Tem um espírito, né? E a gente tem a lembrança aqui de quem fez pelos servidores e quem realmente maltratou o servidor. Ele foi um. Ele foi um. Não tenha dúvida. E está sendo seguido essas políticas aí. Por exemplo, tem uma coisa mais absurda do que você reduzir o adicional noturno que está assegurado no Estatuto do Servidor, na Lei 1244/79, que está assegurado no plano de carreira e salário do servidor da saúde, que está assegurado, inclusive, na Constituição Federal. A gente tem que entrar com ação para garantir um direito assegurado em três leis: Constituição Federal, Estatuto do Servidor e o PCCS da Saúde aqui do município de Patos. Os companheiros do SAMU, esses aí, que são elogiados e mais elogiados, mas ao mesmo tempo apunhalam esses condutores socorristas, os companheiros que estão aí de plantão, reduzindo o adicional noturno de 271 para 50, R$ 60, aos companheiros que trabalham na UPA, que trabalham no PA Maria Marques, esses que trabalham de 10 da noite às 5 da manhã, como os vigias, vigilantes, desarmados, né, correndo o risco de serem mortos, certo? Sem a mínima proteção, certo? E retirar realmente um valor desse. Ou seja, era para estar recebendo 270, estão recebendo R$ 60, e a gente vai concordar com isso. Quem tem coragem de fazer uma coisa dessa, gente, tem coragem de fazer tudo, porque está massacrando os servidores e servidoras. Então, não é essa questão de, ele é uma pessoa tão boa. Eu não estou analisando aqui pessoas, eu analiso o administrador. Eu não quero saber de pessoa, de prefeito, de vice-prefeito, de secretário, de vereador, não. E vocês também podem me analisar o seguinte: enquanto dirigente sindical, Zé Gonçalves presta, não presta, né? Carminha, enquanto presidente do sindicato, presta, não presta, certo? Qual a contribuição? E Zé Gonçalves, enquanto vereador, está prestando, não está. O que ele dizia antes, está seguindo, está mudando, né? Então, realmente, vocês têm que me avaliar como dirigente sindical, de cobrar mesmo. Eu também cobro, né? Essas assembleias que estão aí, gente, do dia 18 de janeiro a 7 de fevereiro, tem que ter uma participação dos servidores e servidoras, porque tem muita gente que fica nos grupos do WhatsApp, certo? Falando muitas coisas bonitas, mas não vem uma reunião do sindicato, não vem uma reunião e quer que as coisas aconteçam. Tem aí, os técnicos administrativos, eu sou técnico administrativo, tem uns 180 técnicos administrativos, nós não temos um plano de carga de salário para a nossa categoria. Né? Os salários estão sendo reduzidíssimos aí. Por exemplo, Os técnicos administrativos da saúde têm uma gratificação de 512, baixou para 472. Os demais técnicos administrativos recebem a gratificação de 250. E aí a gente tem que lutar pela isonomia. Mas isso vai se dar através da nossa organização, da nossa luta. Tem os educadores físicos, tem diversas categorias de servidores e servidoras que precisam realmente puxar essa luta, voltar para a luta, especialmente a saúde. Nós estamos aí com 650 progressões horizontais e verticais. E agora a prefeitura inventou o seguinte: ou você escolhe uma ou outra, porque já tem um quinquênio. Olha, o entendimento do SINFEM é que você tem direito aos dois. Não tem nenhuma irregularidade. Mas nós precisamos de fazer essa luta, e é importante que cada companheiro e companheira participe realmente dessa discussão junto à nossa entidade sindical. Portanto, quero aqui mais uma vez fazer esse chamamento, essa convocação, esse pedido a todos os servidores e servidoras associados e associadas à nossa entidade sindical, para que participem das assembleias programadas de 18 a 31 de janeiro, como também do dia 1º ao dia 7 de fevereiro. E no dia 22 de janeiro, a nossa reunião da direção do SINFEMP aqui no município de Patos. A pauta é chamativa e nós precisamos realmente aprofundar não apenas essa pauta colocada aqui a geral, mas também os pontos específicos em cada município. Essa questão do rateio, apenas 4 municípios fizeram rateio. O município de Vista Serrana, que foi de 3 a 5 mil reais para cada professor. O município de Somamed, 2.900, 3 mil reais para cada professor. O município de Assunção, a gente está pegando aí o valor recebido pelos professores. E o município de Condado, que foi o maior, foi de 7 a 11 mil para cada professor. Mas nós tivemos aqui municípios vizinhos, como é o caso de Teixeira, que o professor recebeu 20 mil reais, Pombal, que o professor recebeu 20 mil reais, e a gente precisa justamente fazer essa luta. Ou seja, eu defendo que só inicie o ano letivo com rateio e aumento salarial. Além disso, precisamos ver essa questão da Covid, a vacinação das crianças, porque essa variante aí, está chegando com força em toda a nossa região, em todo o nosso estado. E aí precisamos realmente cuidar das crianças e devem ir para a escola só depois de vacinadas. Mas é isso. Próximo domingo nos encontraremos aqui com mais um programa SINFEMP para todos. Forte abraço a todos e um bom final de domingo para todos os servidores e servidoras e todos vocês que nos escutam no dia a dia.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa SINFEMP para todos.